Hoje à noite eu gostaria de olhar no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. O escritor é Paulo, e Paulo escreve sobre várias coisas. E aqui em capítulo 5, ele diz, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que Cristo morreu, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Cristo foi a única oferta aceitável por Deus, e através dele, nós podemos ser, então, filhos amados de Deus, como diz o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas hoje à noite gostaria de olhar como tema o dever do sacrifício. E mais especificamente, o nosso dever de nos sacrificar. Não estou falando sobre sacrifício feito em altar, mas de uma outra maneira. O nosso dever do sacrifício. Aqui em Efésios 5, olha o versículo 2, fala assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Falando sobre Cristo ali, Cristo se ofereceu sacrifício a Deus. Hoje, aqueles que conhecem essa salvação e são salvos por Cristo, tem o dever de seguir o exemplo de Cristo e estarem prontos a se sacrificar. Como Cristo se sacrificou, nós também devemos seguir o exemplo de Cristo e estar prontos a nos sacrificar também. Gostaria de notar quatro coisas hoje à noite. O primeiro ponto seria: o sacrifício de Cristo é a mensagem que a Bíblia prega aos pecadores e aos pecadores perdidos. O sacrifício de Cristo é a mensagem que a Bíblia prega aos pecadores. Tem muita igreja por aí que prega que quem vai à igreja vai ganhar carro novo, vai ganhar saúde perfeita, e promete milhares de coisas, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o perdão que Deus dá. A Bíblia ensina a salvação que nós podemos achar através de Cristo. E a Bíblia tem como a sua mensagem principal e única o sacrifício de Cristo na cruz. A única mensagem que traz esperança ao pecador é a mensagem do sacrifício de Cristo. E vamos dar um pulo para o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, e ver isso. Podemos olhar o versículo, começando em versículo 24. Mais uma vez, o escritor de Hebreus parece ser Paulo. E Paulo compara Cristo com os sacrifícios da época do Velho Testamento. E em versículo 24 ele diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, esperam para a salvação. Versículo 26, esse trecho é um pouquinho difícil entender, porque tem que começar a ler o livro, na verdade o livro inteiro de Hebreus, para pegar o contexto. Mas versículo 26 destaca, lá pelo meio, diz assim: agora, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo aniquilou o poder do pecado e a ira do pecado e as consequências do pecado quando ele se sacrificou. No fim de versículo 26, diz assim: sacrifício de si mesmo. Então, Cristo se sacrificou. A cruz no Calvário simboliza a morte de um justo pelos injustos e ela é o foco do cristianismo verdadeiro. Por onde você vai pelo mundo, parece que todo mundo conhece, né, a imagem de uma cruz e que aquela cruz é um símbolo do cristianismo. Mas o que é que aquele cruz, na verdade, refere-se? Refere-se ao sacrifício de Cristo. Cristo dando a sua vida. A morte de Cristo na cruz foi bem mais do que apenas uma tragédia ou um momento histórico. A morte de Cristo na cruz foi um ato através de qual Cristo, como diz o versículo, Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E esse sacrifício de Cristo é esse sacrifício de Cristo que nós devemos pregar. Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu a sua palavra, não para nós prometer riqueza, saúde eterna, curas, milagres. Não, Cristo nos deu a palavra para nós ensinar como Cristo morreu para os perdidos. A mensagem da cruz ensina que Cristo deu a sua vida para tirar os pecados de muitos. A palavra-chave nesse trecho seria a palavra lá em versículo 28. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Palavra-chave ali sendo oferecendo-se. Ninguém mandou Cristo, ninguém forçou Cristo. Cristo se ofereceu para ser o nosso sacrifício. Então, já vimos um ponto. O sacrifício de Cristo é a mensagem que a Bíblia prega aos pecadores perdidos. Mas vamos notar um segundo ponto que tem mais a ver com nós. O sacrifício de Cristo é o maior exemplo que Cristo deixou para os salvos seguir. O sacrifício de Cristo na cruz é o maior exemplo que Cristo deixou para os salvos seguir. Os verdadeiros salvos querem e devem seguir nos passos de Cristo. E o maior exemplo que nós devemos seguir deve ser o exemplo de sacrifício na cruz. Agora, nós não estamos falando que cada um de nós deve morrer numa cruz para assim seguir o exemplo. Não, não é isso. O modo de morrer é diferente para cada um de nós. Mas, digamos assim, a atitude, a humildade, a obediência que pode ser visto na morte de Cristo na cruz, é nisso que nós devemos ser iguais a Cristo. Aqueles que se chamam de crentes ou cristãos dizem ser seguidores de Cristo. E então nós temos o dever de seguir o exemplo de Cristo. Voltando ao nosso texto lá em Efésios capítulo 5, diz ali em versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quer dizer, se você pensa que você é um filho amado, um filho salvo de Deus, então sede imitador dele. Ou em outras palavras, sede um seguidor dele. Em qual maneira? Seguir, imitar Cristo em qual modo? Bom, diz versículo 2: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então devemos ser imitadores de Deus e Cristo é o nosso exemplo em amor. Percebeu isso? Em versículo 2 diz assim: andai em amor como também Cristo vos amou. Sabe, irmãos, o amor verdadeiro mostra ou requer um sacrifício. E o sacrifício de alguém mostra o amor. Por exemplo, o amor de Cristo pode ser visto no sacrifício que ele fez na cruz. Olha, vamos dar um pulo para o livro de João, capítulo 15. E podemos olhar o versículo 12 e 13. Cristo está falando aos seus discípulos aqui nesse capítulo. Esse é o contexto. E Cristo diz em versículo 12 e 13: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, em versículo 13, Cristo diz assim: ninguém tem maior amor do que sacrificar a sua vida para o bem dos seus amigos. E foi isso que Cristo fez. É só que Cristo foi além. Cristo deu a sua vida não só para os seus amigos, mas para nós, pecadores, inimigos de Deus, rebeldes a Deus, não desejando que Cristo morresse em nosso lugar, não desejando o perdão de Deus, inimigos. Então, Cristo morreu para os seus inimigos. E isso é o maior exemplo de amor e também é um exemplo que nós devemos seguir. Cristo deu a sua vida para os seus inimigos. E da mesma maneira que Cristo estava pronto a sacrificar tudo em obediência a Deus, nós devemos estar prontos também a sacrificar tudo para cumprir a obra de Deus. Infelizmente, as igrejas de hoje não ensinam o sacrifício. As pessoas não gostam de ouvir sobre sacrificar ou sacrifício. Eles preferem aprender, e as igrejas preferem ensinar a respeito de como conseguir coisas. Como é que eu posso conseguir mais dinheiro, ou conseguir mais fama, ou mais glória, mais sucesso, mais louvor? Como posso conseguir? Mas a Bíblia mostra que Cristo deu de si mesmo. E da mesma maneira, nós que somos salvos, devemos dar das nossas vidas também, para o bem da obra de Deus. Então, já vimos que o sacrifício de Cristo é um exemplo. É primeiramente a mensagem que a Bíblia prega aos pecadores, e o segundo ponto foi que o sacrifício de Cristo é o maior exemplo que Cristo deixou para os salvos seguir. Devemos seguir esse exemplo de Cristo. Mas gostaria de notar uma terceira coisa. O terceiro ponto: somos chamados, então, a sacrificar-nos. Nós somos chamados, nós que somos salvos e conhecemos o perdão de Cristo, nós somos chamados a sacrificar-nos. A salvação não é uma coisa, irmãos, que, hoje sou salvo, ai que bom, aí você vive o resto da sua vida do jeito que você quer, e morre e vai para o céu. Seria até bacana se a vida cristã fosse tão fácil. Mas, na verdade, quando uma pessoa é salva, a Bíblia diz que Deus converte o coração dele, dá novos desejos, dá novas habilidades para aquela pessoa. Não riqueza, louvor e tudo, mas muda o coração da pessoa. Então, a pessoa começa a desejar fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E nós somos chamados por Deus a sacrificar-nos. Como já falei, não em um altar feito de bronze, fazer um sacrifício ali. Mas gostaria de notar duas maneiras que nós podemos sacrificar, ser sacrificados para o bem de Deus. Primeiramente, nós devemos, às vezes precisamos sacrificar o louvor do mundo. Às vezes, aquilo que o cristão deve fazer não é louvável aos olhos do mundo. O mundo diz: mas você vai deixar um emprego para ser um missionário, mas o emprego vai te dar sucesso, o emprego vai te dar isso, aquilo é louvável, aquilo outro não é. E precisamos sacrificar o que é louvável perante o mundo, o que é desejável perante o mundo, para assim obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Para seguir a Cristo, às vezes é necessário virar de costas para aquilo que o mundo diz ser sucesso. E nós podemos dar um pulo para o livro de Filipenses para notar isso. Filipenses 3, 7 e 8. O livro de Filipenses também foi escrito pelo apóstolo Paulo. E se você quiser, você pode ler o capítulo inteiro de Filipenses 3. E você vai notar ali que Paulo, ele começa falando sobre a sua própria vida. E falando que ele foi instruído pelos doutores da lei, e que tinha isso, que tinha dinheiro, que tinha glória, e isso, isso. E ele chega aqui em Filipenses 3, ele diz em versículo 7: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelos qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E versículo 9 diz também, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 9 diz, Paulo diz, eu não quero mais aquela justiça que vem pela lei. Você sabia que pela lei, Paulo já era justificado? Porque desde criança o pessoal ensinava a ele a lei de Moisés, que você pode ler lá no Velho Testamento, não matar, não mentir, não. E Paulo cumpriu à risca tudo aquilo, ou pensou que estava cumprindo à risca, e tentou fazer isso e fazer aquilo, e os doutores falaram, Paulo, vai lá e persegue os crentes. Então ele ia lá e perseguia os crentes, trazia de volta as mulheres e os homens que diziam crer em Cristo, levava-os, colocava perante o juiz, às vezes matava, às vezes apedrejava aqueles crentes, e Paulo pensando que ele estava servindo a Deus, porque ele era justo, todo mundo ao redor dele batia palmas para a obra que ele estava fazendo. Mas o que Paulo diz? Quando Paulo chegou a conhecer Cristo como seu Salvador, ele diz em versículo 7, mas o que para mim era ganho, tudo aquele sucesso, reputei-o perda por Cristo. Mudou a cabeça de Paulo, mudou o coração. O foco de Paulo não era mais o sucesso que o mundo dava, o louvor que o mundo dava, a justiça da lei. Mas qual era o foco dele agora? Em versículo 9, ele diz, e ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Cristo pela fé. Esse é o que o Paulo justificados eternamente. Então, mas imagine o apóstolo Paulo, tendo toda aquela benção, todo aquele louvor, e de repente ele muda de coração, ele se arrepende dos pecados. Imagine os amigos mais próximos de Paulo. Paulo, você é louco? Agora, em vez de perseguir os crentes, você está indo lá pregar e louvar junto com eles. Você é louco? Ele sacrificou tudo aquilo, aquele passado dele. Ele sacrificou o louvor do mundo. Ele estava pronto a perder tudo para ganhar a Cristo. Então, às vezes, precisamos sacrificar o louvor e o reconhecimento do mundo. Mas, mais pessoalmente falando, uma segunda coisa. Nós, às vezes, precisamos sacrificar os nossos sonhos, desejos e planos para servir ao Senhor. Às vezes, precisamos sacrificar os nossos sonhos, os nossos desejos e os nossos planos para servir ao Senhor. Às vezes, Deus dá um sonho para a gente. Será que eu poderia conseguir tal? E é errado sonhar? Pelo que a Bíblia diz, parece que não. Mas às vezes precisamos pôr aquele desejo nosso ao lado para poder servir a Deus, para poder cumprir a obra. E dessa maneira nós estamos sacrificando os nossos sonhos, os nossos desejos e talvez os nossos próprios planos para servir ao Senhor. Vamos dar um pulo para o livro de Hebreus de novo, só que desta vez o capítulo 11. Essa é mais uma vez um capítulo que você possa ler inteiro lá em casa, porque esse capítulo 11 de Hebreus fala a respeito de Abel, fala a respeito de Abraão, da Sara, de Moisés, de Isaac, de José, de Jacó, e vai falando sobre todos esses homens e a fé que esses homens tinham em Cristo e as dificuldades pelo qual passavam. Sabe, esse pessoal por aí que ensina que a dificuldade só vem por causa de um pecado na nossa vida, devem ler esse capítulo 11. Porque esse capítulo 11 menciona que Moisés tinha dificuldade na vida dele. E Moisés era um seguidor de Deus. Então, Deus permita dificuldades em nossa vida. Mas a nossa responsabilidade é de continuar olhando a Deus e seguindo a Ele. Então você pode ler lá em casa o capítulo inteiro de Hebreus 11, e nós vamos pular mais pelo fim e começar a ler em versículo 36. Porque o escritor de Hebreus falou sobre Abraão, Moisés, Josué e José e todos esses outros. Ele diz, ele resume em versículo 36, ele diz: e outros crentes experimentaram escarnios e açoites e até cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E por que esses crentes passaram por isso? Porque era moda naquela época? Não. Porque eles quiseram, era uma coisa bem, nossa, que legal? Não. Porque era uma aventura? Não. Porque não tiveram sonhos ou planos próprios? Não, tiveram. É só que eles colocaram essas coisas de lado e sofreram para fazer a obra de Deus. Por quê? Leia em capítulo 12. Capítulo 12 diz, versículo 2: eles olharam para Jesus, autor e consumador da fé, o qual o próprio Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a sua cruz. Quer dizer, ele também passou por dificuldade, desprezando a afronta, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Então, todo esse povo de Hebreus capítulo 11 estavam olhando a Cristo e sabendo da morte dele, sabendo da vitória dele também. E eles estavam prontos, que nem Cristo. Cristo sacrificou a sua vida para suportar a cruz. Eles estavam prontos a fazer o mesmo. Ser cerrados, mortos, apedrejados, tudo aquilo, para seguir a Deus. Então, às vezes, irmãos, nós hoje não tem a perseguição que tinha naquela época, e graças a Deus por isso. Mas da mesma maneira que eles precisavam virar as costas e sacrificar alguns desejos próprios, alguns sonhos, alguns planos para servir a Deus, nós hoje temos essa mesma necessidade. Mas se eu fazer isso, vai dar um sucesso, vai dar certo, eu sei que vai. Mas talvez seria melhor fazer a vontade de Deus, ao invés de procurar o sucesso e o louvor do mundo. É necessário nós morrer a nós mesmos. Diz isso lá em Romanos 14, versículo 7. Falando sobre a morte e sobre a vida, aqui em Romanos 14, página 1232, versículo 7 diz: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E então o escritor aqui de Romanos queria destacar que a nossa vida pertence a Cristo. Não é o nosso. Nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas vidas. E fazer planos não é errado, irmãos. E ter desejos e ter sonhos não é errado. Mas precisamos entender, talvez Deus vai pedir que nós colocamos esses planos ao lado para fazer o plano dele. Ou talvez andar numa outra direção. Os pastores de igreja que nós conhecemos, o pastor Gilberto de Marília, o pastor Eduardo de Osasco, lá em São Paulo, com certeza eles não nasceram com vontade de ser pastor. Mas o que aconteceu é que chegou a um período na vida dele onde Deus chamou eles para serem pastores. E eles, naquele instante, naquele momento, a passar aqueles dias, precisavam deixar de lado o trabalho, faculdade, não sei o que, para seguir e cumprir aquela obra. Nem todos de nós vamos ser chamados para ser pastor, mas somos chamados a servir a Deus, a fazer a vontade dele, e às vezes precisamos sacrificar nós mesmos, porque nós vivemos e morremos não para nós, como diz versículo 7, mas para o Senhor. Então já vimos, irmãos, três pontos dos quatro. O primeiro foi que o sacrifício de Cristo, ela é a mensagem que a Bíblia prega aos pecadores perdidos. E também vimos que o sacrifício de Cristo é o maior exemplo que nós devemos seguir. Esse exemplo de Cristo. E o terceiro ponto foi que nós somos chamados a sacrificar-nos. Em qual maneira? Bom, sacrificar o louvor e o aplauso do mundo e o sucesso, e às vezes sacrificar também os nossos sonhos, desejos, e planos. E agora, por último, para terminar, devemos reconhecer um grande serviço requer um grande sacrifício. O quarto ponto hoje à noite é que um grande serviço requer um grande sacrifício. Isso pode ser exemplificado na obra que Cristo fez na cruz. Cristo morreu na cruz para fazer um grande serviço, para ser uma enorme bênção para a humanidade. Mas requeu Cristo pagar um grande sacrifício, dar a sua vida. E da mesma maneira, se nós quisermos servir a Deus, vai requer sacrifício. Nós temos que entender isso. Se nós vamos servir a Deus, requer também sacrifício da nossa parte. Não é fácil servir ao Senhor. O que é fácil? É fácil falar que está servindo a Deus. É fácil falar, eu sou o seguidor de Deus. Mas é difícil seguir a Deus. Não é fácil, porque precisamos morrer a nós. Temos o pecado e a tentação sempre ao nosso redor e precisamos deixar essas coisas ao lado. Então, é uma batalha. Não é fácil. Um grande serviço requer um grande sacrifício. Eu achei uma passagem, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 12. Vamos dar um pulo lá, que mostra um grande sacrifício. Marcos 12, aqui em Marcos 12. Às vezes, irmãos, quando nós falamos sobre um grande sacrifício, nós pensamos, é um herói da fé, é um missionário que foi para a África e morreu foi morto pelos canibais, não sei o quê, foi torturado, não sei o quê, ele que fez um grande sacrifício. Mas olha só, aqui em Marcos 12, olha o versículo 41, lá no fim do capítulo. Marcos 12, 41, diz assim, e estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito dinheiro, muitas riquezas. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Por quê? Todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Temos aqui um evento que é a viúva dando dinheiro para o tabernáculo, o tabernáculo. E tinha ali a arca do tesouro, e passava ali as pessoas e colocavam dinheiro. Era tipo, hoje em dia, até igrejas têm um local onde se pode colocar dinheiro. E naquele dia também era igual. Então passava ali os ricos e deitavam, parece que colocavam no chão, ou tinha um tapete ali onde as pessoas colocavam o dinheiro. E todo mundo via os ricos dando aquele montão, aquele cheque de não sei quanto, aquele riqueza. E chegou ali uma pobre viúva que deu duas moedas que valiam meio centavo. E até hoje, né, se você chamar uma criança e falar, vou te dar dinheiro e dar meio centavo, o que a criança vai achar? Vai até achar mal. Porque é nada, meio centavo é nada. Você pensava que o pessoal daquela época, os judeus, iam chegar e falar, viúva, muito obrigado pela doação de meio centavo. Estava realmente necessitando aquele meio centavo e justamente você deu. E nós vamos pôr até uma placa aqui. O tabernáculo agradece a viúva que nesse momento deu meio centavo para não sei o quê. Não, meio centavo foi até esquecido pelo povo ao redor. Mas Cristo via não o tamanho da doação, mas o tamanho do sacrifício. E em comparação, aquela viúva estava dando bem mais do que aqueles ricos. E nós não estamos falando sobre, não estou querendo motivá-los a dar dinheiro para a igreja, não isso. Estou querendo mostrar o princípio de sacrifício, que Deus vê o sacrifício. E em nossas vidas, o que é mais importante, não é que você vai para a África e morre lá, morto pelos canibais, pregando, que a sua morte seja tão extrema e que todos conhecem. Não, você pode servir e fazer um sacrifício a Deus aqui na sua cidade, no seu lar, que nem essa viúva. Deus, Cristo disse em versículo 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitavam do que lhe sobrava. Aquele dinheiro que sobrava no fim do mês, eles davam ao tabernáculo. Mas esta viúva, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Parece que aquele meio centavo era tudo mesmo que ela tinha. E ela deitou tudo, deu tudo a Cristo. Ela deitou tudo, todos os desejos, todos os planos, todos os sonhos, ela deixou ali. Ninguém aplaudiu ela, ninguém disse: poxa, você é um sucesso mesmo na vida. Ninguém louvou a ela, porém ela estava pronta a deixar tudo nas mãos de Deus. Ela sabia: olha, Deus pode usar esse meu centavo bem melhor do que eu poderia. Ela deixava nas mãos de Deus. Do mesmo modo, nós precisamos estar dispostos a deixar tudo, todos os desejos, os planos e os sonhos nas mãos de Deus. Deus sabe cuidar bem melhor do que nós. Então vimos que um grande serviço requer um grande sacrifício. E será assim em nossas vidas. Nós não podemos servir ao Senhor sem sacrificar alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser as nossas vidas, pode ser oportunidades. Se nós vamos servir a Deus, nós vamos sacrificar de alguma maneira. Em conclusão, para resumir e terminar hoje à noite, nós notamos que Cristo nos deixou um exemplo de sacrifício. Quando Cristo morreu na cruz, Ele estava dando a sua vida e deixando um exemplo para nós. Você tem visto essa obra de Cristo na cruz? Para você, Cristo na cruz é apenas um momento histórico. Puxa, aconteceu. Cristo foi até um rapaz bom. Ele morreu. O que que tem? Ou você vê que Cristo estava ali, o Filho de Deus, dando a sua vida, fazendo sacrifício para o nosso bem, para nós, crendo nele, ser justificados pela fé. Lembra que Paulo falou sobre justificação pela lei? Não precisa mais justificação pela lei. Podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Se você já tem visto a obra de Cristo e já tem crido nele e é salvo, você e eu devemos estar prontos a sacrificar as nossas vidas, tudo na verdade, para fazer a obra que Deus tem para nós individuais fazer. Nós temos um dever de morrer a nós mesmos e sacrificar o louvor e a glória do mundo para cumprir a vontade de Deus. Você é chamado a se sacrificar. E resta a pergunta: eu estou obedecendo esta chamada? Cristo me chamou para sacrificar até tudo que eu tenho. Estou obedecendo esse chamado? Você está? Muito obrigado pela sua atenção essa noite. Tomara que foi de algum aproveito.